Em face do exposto, votamos pela rejeição das emendas já citadas, né? Não há necessidade de repetir nos termos do substitutivo que apresentamos. Destaco que as alterações que propusemos estão em negrito para facilitar a avaliação dos senhores senadores. Só me resta agradecer mais uma vez a colaboração de todos os colegas, que foi fundamental para os avanços promovidos nesse plano. Agradecer em especial os consultores do Senado, que demonstram competência ímpar e que nós podemos atestar a cada proposta por eles analisados. Agradeço, neste caso, a Tatiana Brito, o Edmar Queiroz e o Fernando Mariano, que também impuseram celeridade para que pudéssemos atender o nosso presidente e cumprir o compromisso assumido com o Congresso Nacional de apresentarmos esta proposta antes que novembro acabasse, para em 2014 possamos ter em vigor esse Plano Nacional de Educação. Espero que a consciência da maioria dos parlamentares nos permita promover esses avanços e que uma lei de responsabilidade educacional possa exigir o cumprimento dessas metas, determinando um salto de qualidade exuberante na educação do Brasil. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Senador Álvaro Dias, nós tínhamos certeza, quando fizermos a escolha, essa comissão fez a escolha para a relatoria fosse feita por Vossa Excelência, nós tínhamos certeza que o final seria esse, um relatório equilibrado, um relatório justo, um relatório que melhorou e muito o que nós vimos no início. Essa sua habilidade, o seu conhecimento, a sua vivência pública, a sua vivência como governador, viveu de perto os problemas de educação do grande estado do Paraná, que é um exemplo, e melhorou em muito, hoje desagou num plano equilibrado. Na nossa parte, os nossos agradecimentos dessa comissão, muito grande, profundos a Vossa Excelência. E ficamos extremamente contentes e orgulhosos de Vossa Excelência. Também quero fazer um agradecimento a todos os que participaram dessa comissão, principalmente a minha vice-presidência, Ana Amélia, que presidiu inúmeras audiências públicas, e a sua colaboração foi fundamental. Também conhecedora, sempre atenta, colaborou e muito para o sucesso que chegássemos hoje. Senadora Ana Amélia, em nome de todos os senadores dessa comissão, nosso muito obrigado. Também a toda essa equipe, em nome do Júlio, da Adriana, que estiveram aqui permanentemente alinhados para que os nossos convidados tivessem sempre a certeza que seriam ouvidos no momento certo. Agradeço também a minha equipe do meu gabinete, que se dedicou dioturnamente nesse projeto. Concedo com muito prazer, primeiro, até a senadora e vice-presidente dessa comissão, Ana Amélia, em seguida ao senador Randolfo e depois ao senador Cristóvão.
Caro presidente Ciro Miranda, eu queria cumprimentar o belíssimo trabalho do senador Álvaro Dias, que engrandece não apenas a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas também o Senado Federal. O aperfeiçoamento do texto lido por Vossa Excelência agora, inclusive na meta 4, que foi a que provocou, eu diria, o maior volume de manifestações, o maior momento de, digamos, de mobilização na comissão. E num regime democrático, o acolhimento de Vossa Excelência com equilíbrio a todas as demandas. A meta 4, ela é inclusiva, sim. Ela é inclusiva. E eu queria aqui registrar particularmente, numa das audiências públicas, do ex-senador, nosso colega Flávio Arnes, que representou o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. E uma pessoa que foi ao longo da vida, e é ao longo da vida, dedicado à educação especial. Então, o relatório dele, naquele dia que eu estava aqui presente, como vários outros senadores, com a serenidade que caracteriza Flávio Arnes, com a forma da argumentação muito consistente, muito firme, eu realmente, que não tinha nenhuma dúvida a respeito da necessidade daquela aprovação, mais me convenci ainda da sua assertiva. Então, eu queria, nesse registro, em nome do senador Flávio Arnes, registrar todos aqueles que vieram aqui dar uma belíssima contribuição ao trabalho do nosso relator, senador Álvaro Dias. Como ele também, agradecer aos demais senadores que, na condição de vice-presidente, todos os senadores colaboraram numa etapa relevante. Esta matéria é a matéria do ano legislativo de 2013 da Comissão de Educação e, evidentemente, do Congresso Nacional, em particular do Senado Federal. Então, eu penso que foi coroado de pleno êxito o trabalho do senador Álvaro. Parabéns. Também me associo, senador Ciro, a todas as referências à equipe técnica legislativa, da assessoria legislativa do Senado Federal, que é de altíssima competência. Também agradecer a assessoria desta comissão, liderada pelo Júlio Linhares, e a todos os senadores e os seus gabinetes, a minha cara Bárbara Salles, que me acompanha aqui do meu gabinete. Foi um trabalho realmente de conjunto, e aí o valor dele é maior, porque é um trabalho coletivo. Então, parabéns, senador Álvaro, e, claro, meu voto é francamente favorável à vossa excelência.
Senador Ciro, né?
Pois não.
Eu não poderia deixar também de agradecer a sua equipe, né, o Júlio, a Adriana e todos os integrantes da sua equipe, e também no meu gabinete, tendo à frente o chefe de gabinete, o Paulo Kepler, e assessores voluntários externos, né, que colaboraram, como o meu suplente Wilson Matos, como o meu próprio irmão José Dias Sobrinho, lá da Unicamp. Enfim, nós tivemos colaboradores que, na área das APAES, né, o Flávio Arnes, enfim, tivemos colaboradores especiais aí para que nós pudéssemos chegar a esse texto. Como o senador Inácio Arruda repetia sempre, né, um texto elaborado não a quatro mãos, como ele dizia, mas a muitas mãos, por isso que nós entendemos ser um texto de avanço.
Muito obrigado. Eu também, então, nomino a nossa assessora Vivian, que teve o trabalho de coordenar justamente com os coordenadores de todos os senadores. A mesa acaba de receber 11 emendas de autoria do senador Cássio Cunha Lima ao Plano Nacional de Educação. As emendas serão encaminhadas ao gabinete do relator, senador Álvaro Dias, para sua apreciação, assim como, nesse período dessa semana, as outras emendas também serão acolhidas pelo senador.
Não, presidente, as emendas que chegarem em tempo serão avaliadas e nós ofereceremos o parecer na próxima terça-feira.
Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra.
Senhor presidente, estar na história e entrar para a história, senador Álvaro Dias, não é uma tarefa simples. E existem várias formas de entrar para a história. Hoje, por exemplo, nós teremos uma sessão do Congresso Nacional em que pretendemos que seja apreciado um projeto de resolução de minha autoria, que procura reabilitar o presidente João Goulart, que Vossa Excelência, inclusive, foi um dos primeiros a assinar esse projeto de resolução, que anula aquela triste sessão da madrugada de 1º para 2 de abril de 1964. 50 anos depois, é feita justiça ao presidente João Goulart. Há 50 anos depois, o presidente João Goulart é injustiçado pela história. 50 anos depois, os que o golpearam estão passando pela porta dos fundos da história e o presidente João Goulart está sendo reabilitado. Faço esse paralelo, senador Álvaro Dias, porque no dia de hoje eu não vou exagerar em dizer que Vossa Excelência está entrando pela porta da frente da história da educação brasileira. Isso porque, senador, depois de nós termos deste Plano Nacional de Educação ter tido enormes retrocessos na Câmara dos Deputados, depois que importantes conquistas da sociedade civil brasileira foram arrancadas nos relatórios vindos, provenientes da Câmara dos Deputados, Vossa Excelência retoma enormes conquistas no relatório que acaba de apresentar aqui à Comissão de Educação. E eu faço questão de destacar isso. E Vossa Excelência retoma isso, inclusive num curto espaço de tempo. E faço questão, senador Álvaro Dias, de prestar esse testemunho, porque estive com Vossa Excelência, logo que Vossa Excelência foi designado relator, estive com Vossa Excelência acompanhado, tenho a honra de ter no meu gabinete o professor Luiz Araújo, ex-dirigente do INEP na gestão do ministro Cristóvão Buarque, uma das pessoas que o ministro Cristóvão conhece muito bem, que mais também conhece cidades de educação no país, e debati junto com o Luiz várias, junto com o senhor e com vossa assessoria, muito sobre o PNE, e em especial, até digo, faço questão de registrar, mais o Luiz, até do que eu, tem acompanhado o trâmite, junto com a campanha nacional pelo direito à educação, do PNE. E eu quero fazer questão aqui de destacar o que tem avançado, no que avançou o relatório que Vossa Excelência aqui apresenta, né? Primeiro, Vossa Excelência traz um avanço substancial nos estudos de monitoramento do PNE, apresentando dados desagregados por ente federado. Senador Álvaro Dias, isso é fundamental para, no futuro, o PNE ser um instrumento de avaliação e de responsabilização sobre cada um dos entes da federação. Para nós não termos a desagregação que é hoje. A União é a que mais, arrecada e a que menos responsabiliza com a educação. E Vossa Excelência retoma isso nesse calhamaço do relatório que Vossa Excelência hoje apresenta. Segundo, o que é fundamental, Vossa Excelência retoma a palavra pública, que tinha sido esquecida nos relatórios anteriores, no parágrafo 3º do artigo 5º. E, Vossa Excelência, não adianta falar em Plano Nacional de Educação e em metas, se não se diz de onde vai sair o dinheiro. Vossa Excelência retoma duas fontes de financiamento para a educação. São inseridas duas fontes de financiamento para a educação. Parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural e 50% dos bônus de assinatura definidos nos contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural. Também, Vossa Excelência traz algo que é fundamental, que foi destacado aqui, a evolução dos gastos, ou melhor, do financiamento do investimento, é melhor esse termo, né, em educação, constará do relatório do Tribunal de Contas da mensagem anual da Presidência da República. E isso, senador Cristóvão, tem importância fundamental, Vossa Excelência, que aqui lembra sempre a figura de Darcy Ribeiro, aqui, que eu acho que foi a última pessoa, o último senador que também empunhou a bandeira da educação, traz a pauta da educação para a mensagem presidencial todo ano. Passa a ser uma obrigação da mensagem presidencial a evolução dos investimentos em educação na mensagem presidencial e nos relatórios do Tribunal de Contas. Vossa Excelência, no relatório, também no parágrafo 6º do artigo 7º, Vossa Excelência cria uma instância de pactuação federativa. Passa a ser ordinário, passamos a ter uma instância em que os entes da federação frequentemente têm que estabelecer o seu compromisso com a educação brasileira. Isto é fundamental para acabar esse jogo de empurra com a educação. E isso, senador Cristóvão, dialoga com a pauta que Vossa Excelência impunha, melhor dizendo, aqui, que é a pauta da federalização da educação. Tendo aqui uma instância de pactuação federativa, uma pauta e uma bandeira, como a que Vossa Excelência nos lidera, que é a bandeira da federalização da educação, pode muito bem ser aqui alicerçada. Se estabelece um prazo de um ano para a elaboração de planos estaduais e municipais, ou seja, o Plano Nacional de Educação deixa de ser algo estanque. De 10 em 10 anos vai ter Plano Nacional de Educação. Como de 10 em 10 anos? A educação tem que ser algo dialético, presente, continuado, avaliado distante instante por municípios, por estados, e isso é estabelecido por Vossa Excelência. E Vossa Excelência retoma algo que tinha sido perdido anteriormente, porque é o seguinte, parece-me que antes, parece que nos relatórios anteriores, o PNE é tratado um pouco como um encargo. Vamos resolver logo o PNE, vamos votá-lo, vamos empurrar logo isso daqui, vamos resolver, para quem sabe daqui a 10 anos ver um PNE de novo. E aí a gente se vê livre desse encargo. Vossa Excelência retoma o prazo para envio de novo PNE para a União. Esse quesito é importante, é estabelecimento de prazo para um novo PNE, porque esse quesito havia sido suprimido pelo relatório da CCJ. E plano de educação, responsabilização da União sobre plano de educação, tem que ser definido, determinado, amarrado. Nós temos que avaliar se as metas, a meta não pode ser algo solto no ar, porque já se sabe, sem determinar meta por meta, fica sem ser cumprida. Meta tem que ser algo estabelecido e concreto, e responsabilizado se não for cumprido. Tem que ter um prazo para ela ser cumprida, avaliada se não for cumprida, e responsabilizada a União se ela não for cumprida. Isso foi esquecido no relatório da CCJ. E Vossa Excelência aqui estabelece isso, e estabelece alguns compromissos fundamentais. Um deles, que eu destaco, é retornar com a obrigação de 50% de matrículas públicas na expansão do ensino profissionalizante. Isso é fundamental, esse 50% de matrículas públicas, porque no relatório anterior estava 50% de matrículas gratuitas. Gratuitas significa abrir espaço para o ensino privado. E o que nós queremos é um investimento na educação pública. Nós, senador Álvaro Dias, eu, Vossa Excelência, e a maior parte do povo brasileiro, nós vem da escola pública, e é na escola pública que nós temos que investir. Essa história de abrir mecanismos para o financiamento da educação privada não é, é algo que nós não podemos permitir no Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação tem que ser claro, tem que dizer alto e claro, verba pública é para educação pública. Nada contra o ensino privado, mas o ensino privado que encontre seus meios de financiamento. O recurso público tem que ir é para a educação pública, e isto é retomado por Vossa Excelência quando diz que 50% das matrículas tem que ser na expansão do ensino profissionalizante, tem que ser para a educação pública. Nada mais justo. Não vamos deixar mecanismos, artimanhas, gratuitas. Como assim, me permitam o termo, cara pálida, gratuita? 50% para educação pública. É para ela que deve ir recurso público. Vamos deixar de artimanhas para beneficiar a educação privada. Que, não tem, repito, não tem nada contra ela. Mas ela não pode crescer às custas do recurso público. Retorno.